Horário de Brasília, 1:22.
Enquanto a bola não rola.
Comandando a audiência no seu rádio, você está ligado aqui no Enquanto a Bola Não Rola, já já tudo sobre a rodada desse fim de semana no Campeonato Brasileiro. Falamos muito já sobre seleção brasileira, CBF, e agora para poder fechar esse assunto que é genérico, eu vou falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo ainda, né? Afinal de contas, foi apenas há uma semana a última partida, a decisão da competição que acabou dando à Alemanha o seu tetracampeonato mundial. Na linguagem, o professor da UF, Marcos Alvito, na última sexta-feira, ele concedeu uma entrevista muito bacana à Globo News, falando sobre as manipulações da FIFA para aumentar a atratividade do futebol. O que a FIFA vem fazendo, por exemplo, para aumentar o número de gols? Houve uma tentativa, por exemplo, com a Jabulani, a redução do campo, a mudança nos critérios dos cartões, enfim, muito tem sido feito pela entidade máxima do futebol para transformar a modalidade na sua essência em busca de maior atratividade, transformando o esporte num show. E o Marcos Alvito foi entrevistado pela Globo News e agora participa com a gente ao vivo aqui do Enquanto a Bola Não Rola. Professor Marcos Alvito, boa tarde.
Boa tarde, Rafael. Tudo bem?
Tudo bem. Eu queria que você trouxesse aqui mais alguns elementos sobre essa sua ótima entrevista da última sexta-feira e, afinal de contas, o que você percebe é uma tentativa da FIFA de transformar o esporte em eminentemente um show?
Olha, isso é evidente. Na verdade, ela não precisa transformar o esporte num show. O esporte já é um show, né? O futebol já há muito tempo que ele é basicamente um espetáculo televisivo. Quando ocorre um jogo de futebol no Campeonato Brasileiro, da Champions League e, sobretudo, da Copa do Mundo, o número de pessoas que assiste ao jogo ali presencialmente, como era, né, nos primórdios, no início, só as pessoas que estavam ali sabiam do jogo, tinha que escrever alguma coisa sobre o jogo e tal. Hoje em dia não, quer dizer, tem algumas pessoas ali que estão no estádio, mas elas são apenas figurantes do show, né? Elas estão ali para o show ficar mais emocionante, que nem a gente tem as macacas de auditório. Na verdade, aquilo é um show para a televisão. Então, há muito tempo que a FIFA manipula, por exemplo, o tipo de estádio. O estádio hoje ele é um estúdio de televisão. Quem já foi um estúdio de televisão sabe que o estúdio não é luxuoso. Ele é feito para quando você bate a luz ali, fica parecendo que o estúdio é muito luxuoso, tudo prateado, tudo colorido, tudo dourado. Mas, na verdade, é uma aplicação, né? O estúdio não é luxuoso, ele às vezes é um espaço até aberto, fica parecendo que é uma sala muito bem produzida. O estádio hoje é um estúdio de televisão. Alguns repórteres que foram à África do Sul falaram isso, falaram, esse estádio não é bonito, na verdade. Não é um grande estádio, não tem ambiente, não é um estádio de futebol, mas quando ele é filmado, o nosso Engenhão também, quando é filmado de longe, ele parece um negócio lindo, todo iluminado, ele é feito para vazar a luz. Então há muito tempo que o esporte é um espetáculo, é um show. A FIFA é como se fosse a detentora do show televisivo mais valioso do mundo. E ela, obviamente, quer que esse show seja muito interessante. Daí ela tomou uma série de medidas. A gente teve esse campeonato, né, nessa Copa do Mundo, a gente teve 18% mais gols do que na Copa do Mundo anterior. E a FIFA estava preocupada com o produto dela, porque desde 94, de 94 até 2010, quer dizer, são 16 anos, que o número de gols, a média de gols, vinha caindo. Então ela tomou três medidas basicamente. Ela criou uma bola, né? Que ao contrário da Jabulani, a Jabulani era ruim para os goleiros e era ruim também para os jogadores.
Para todo mundo, né?
Ela conseguiu criar uma bola, então foi um tiro no pé, né? Porque não teve mais gol por causa da Jabulani. Mas essa bola não, ela era de bom controle pelos jogadores, tanto que você não ouviu reclamação nenhuma.
É verdade, bem lembrado.
Nenhuma seleção reclamou, nenhum jogador reclamou que estava ruim para bater falta, não, né? Era redondinha.
Reclamaram de tudo, até mesmo dos estádios, que estavam todos modernizados, reformados. Exato. Mas da bola ninguém reclamou, não.
Mas é uma bola mais difícil para o goleiro. Diminuíram o tamanho dos campos. Então, quando você cobra, por exemplo, um corner, é muito mais fácil você colocar a bola na cabeça de alguém para cabecear. Quando você faz uma jogada ensaiada, num campo menor, é muito mais fácil. O campo menor também faz o jogo ser mais frenético, o que para a televisão é mais interessante. Na televisão, enquanto o show, passado em câmera lenta, entendeu? Uma jogada violenta, ela é tão espetacular, ela acaba divertindo tanto quanto um drible. Claro que o drible a gente valoriza mais, mas o fato é que a gente fica preso ali, mesmo não tendo drible. Mas se tiver muito choque, muita emoção, a gente fala, poxa, o jogo está muito disputado, está muito bacana. Tecnicamente não está muito legal, né? mas está um jogo muito disputado, ou seja, está um show interessante. Então, na verdade, a FIFA também vende a violência do jogo. E a prova disso, que eu estou falando em cima de números, tá certo?
Em dados, né?
É, em dados. São 18% a mais de gols. Como é que isso foi produzido? Diminuição do campo. Ela obrigou os países, no caso o Brasil, né, a cometerem verdadeiros crimes. Você pegou o Maracanã, que era um templo sagrado do futebol, né? Você não só destruiu o estádio, mas inclusive o campo. O campo do Maracanã diminuiu 20%. Só de largura, isso representa 7 metros. São 7 metros de largura a menos do Maracanã anterior. Para quê? Padronizou todos os estádios, mas ela podia padronizar pedindo um campo maior para ter mais arte, para ter mais jogadas bonitas, dribles. Não. Ela padronizou no campo menor para sair mais gol, para ter mais violência, para o jogo ser mais dinâmico. E a outra coisa que ela fez, que também aí eu acho que a gente é cego pra ver o futebol, entendeu, Rafael?
É.
Porque é o seguinte, bom, você
todo
ama
mundo
uma mulher,
de uma
a gente é cego?
De uma forma
ou
outra, você acaba sempre fazendo, tendo a ótica do torcedor, né? Mesmo quando não você, sendo sempre torcedor.
Quando você ama uma mulher, né? E aí, é engraçado, parece que estou fazendo a comparação de estapafúrdia, mas o cara diz assim, ah, eu abandono minha mulher, eu troco de tudo, mas não troco de clube. Nem troca de esporte. O cara que gosta de futebol nunca vai dizer, ah, eu gosto mais de basquete. Ele não vai se apaixonar por outro esporte, ele gosta de futebol. Então a gente é cego para ver determinadas coisas quando a gente está apaixonado. A gente diz, por exemplo, não, a Copa no Brasil foi espetacular, teve mais gol, foi mais alegre. Sabe por que teve? A FIFA, o número de cartões amarelos e vermelhos, eu estou novamente falando em números, fornecidos pela própria FIFA. O número de cartões amarelos dessa Copa e o número de cartões vermelhos foi exatamente a metade do número de cartões da Copa da Alemanha. E foi muito menor ainda que cartões da Copa anterior da África do Sul.
Então isso é um processo que vem acontecendo ciclo a ciclo, né?
A FIFA falou o seguinte, olha, eu não quero cartão amarelo porque eu não quero tirar a estrela de campo. Né? Nem amarelo, nem vermelho. E eu quero que o jogo corra. Primeiro tempo, que é quando você prende, se a partida está interessante no primeiro tempo, você vai assistir o segundo também. No primeiro tempo eu não quero cartão, eu só quero conversa. Então eu via cada falta, que era um verdadeiro atentado, né? Ou tentativa de homicídio, e o juiz ia lá, conversava, não dava cartão. Eu estou vendo, bom, tem alguma coisa acontecendo de errado. Quando eu fui ver os dados, né? Você literalmente autorizou um verdadeiro vale-tudo em campo, tá certo? Você autorizou um vale-tudo em campo. O Brasil acabou sendo o país, a seleção que teve mais cartões amarelos. Que vale-tudo era com o Filipão mesmo. Ele manda a seleção dele bater. Aquele dia que o Neymar foi tirado de campo, o Brasil bateu muito. E teve uma jogada anterior que o Luiz Gustavo fez a mesma coisa com o jogador colombiano. Só não foi com a mesma força, mas ele enfiou a perna nas costas do jogador colombiano por trás. Né?
Uhum.
Então, por uma sorte, né, a gente. Aí tem a maneira do Brasil jogar, tem uma série de coisas. Mas o fato é o seguinte, a gente tem um produto televisivo que é absolutamente vendável, que vale bilhões e bilhões de dólares. O dono desse produto é a FIFA, e a FIFA tem consciência disso, e ela tomou as medidas para a gente ter mais gols, para a gente ter mais emoção, para a gente não ter expulsão. Vai me dizer o seguinte, me responde, Rafael. Qual foi o grande craque de uma seleção nessa Copa que ficou fora de um jogo importante que tomou dois cartões amarelos e um cartão vermelho? Teve algum?
Não, não teve.